Bom, nós temos que continuar agora sobre o nascimento dos filhos da Leá. Só antes, vamos fazer alguns comentários que faltou na semana passada, que não deu tempo. Em primeiro lugar, nós vimos que o Jacó se casou com a Leá primeiro, enganado, né? Depois ele se casou com a Rachel. E o Midrash conta que as pessoas começaram a falar muito mal da Leá. Todo mundo ficava falando para o Jacó, tá vendo só? Ela te enganou, ela te enganou, ela te enganou. E começou a ficar tão forte esse Lashon Hará, esse falar mal dela nos ouvidos do Jacó, que o Jacó resolveu que ele vai se divorciar dela. Só que aí que vem o versículo que a Torá diz, Vayar Hashem ki senua Leá. Deus viu que a Leá era odiada. Vayiftach et rachma, e abriu seu ventre. Verachel akara, e Rachel continuava estéril. Como nós mencionamos semana passada, todas as matriarcas eram estéreis no início. A Leá teve uma cura muito rápida. Por quê? Porque Hashem viu que a Leá estava odiada, ou seja, Hashem viu que estavam falando muito mal para o Yaakov. Yaakov estava já querendo pensar em largar ela. E por isso Hashem fez com que ela engravidasse logo. E aí o Yaakov viu que, bom, se é para ter um filho com ela, e ele sabia, já de profecia, que ele vai ter 12 filhos e que vão gerar um povo. Então, já está tendo um com ela, significa que é porque Hashem quer que ele continue casado com ela, por mais que estão falando mal dela. Bom, uma questão que não chegamos, acho que, a comentar, mas não falamos nenhuma resposta a respeito. Como Yaakov Avinu casou com duas irmãs? Pela Torá, é proibido casar com duas irmãs. Como Yaakov casou com duas irmãs? Bom, em primeiro lugar, é muito simples de responder, dizendo que Yaakov viveu antes de se receber a Torá. Ele não é obrigado a cumprir a Torá. Sim. Bom, tá certo. Boa pergunta. O que significa a Torá existia? Não, peraí. Vamos começar do começo. A Torá existe muito antes do mundo. Certo? A Torá existe, como está escrito no Zohar, que Hashem olhou na Torá e criou o mundo. A Torá faz parte, a sabedoria de Hashem já existe antes do mundo. Ok. Hashem criou o mundo. Essa Torá não foi dada para ninguém. Ela não foi revelada para as pessoas. Aí sim entra o que a Adriana falou, que era, de certa forma, intuitivo, era uma coisa de espírito divino, que Adam conhecia a Torá, Noah conhecia a Torá, e Abraham conhecia a Torá, Yitzhak conhecia, Jacob conhecia a Torá. Eles tinham um conhecimento, mas eles não tinham obrigação de fazer nada do que estava escrito nela. Porque ela não foi entregue para a terra. Ela não foi dada para ninguém. A partir do momento que Hashem entregou para nós, nós passamos a um juramento de cumprir isso que ele está nos dando. Mas até ele dar para nós, não tínhamos obrigação de cumprir. Então, Jacob não tinha obrigação de cumprir. Assim como Abraham não tinha obrigação de cumprir. Então, Jacob podia casar com duas irmãs. Mas aí você vai perguntar outra coisa. Nós já vimos que, embora eles não eram obrigados a cumprir, porque eles não receberam isso, mas eles faziam questão de cumprir. Abraham cumpria as mitzvot que estão na Torá, por mais que não era obrigado a cumprir, porque ele não recebeu isso. Então, como? Por exemplo, Shabbat. Shabbat é uma questão como que eles cumpriam. Não vou entrar agora no mérito da questão, mas é uma questão de fato como eles cumpriam. Porque Shabbat, se você não recebeu, você não pode cumprir. Tudo bem. Eles tinham uma forma específica de cumprir Shabbat. Mas todas as outras coisas eles cumpriam. Nós vimos até que eles, Abraham comeu matzot. E nós vimos que aquele dia que ele comeu matzot serviu para os anjos, é porque era Pesach. Então, não existia Pesach. Ninguém saiu do Egito, ninguém nem entrou no Egito para sair, para fazer, para não ter nada ainda. Mas pelo fato de Abraham conhecer a Torá e saber que essa data no futuro vai se festejar Pesach, ele fazia questão de também já comer matzá nesse dia. Então, como fica com Yaakov? É verdade que Yaakov não era obrigado a cumprir, e portanto ele poderia casar com duas irmãs, mas nós vemos que Yaakov sim se preocupava em cumprir o que está na Torá. Em primeiro lugar, tem uma resposta que, se não me engano, o Ramban, o Nachman, diz que diz uma resposta que ele dá em vários lugares, a respeito de várias coisas, que nossos patriarcas guardavam a Torá apenas quando eles estavam na terra de Israel. Quando eles estavam na terra de Israel, eles faziam questão de fazer exatamente tudo o que a Torá vai ditar para os seus descendentes. Quando eles estavam fora, eles não faziam. Não tinha obrigação. Agora, o Maharsha diz que existe um conceito que quando duas irmãs, não precisa nem ser duas irmãs, uma pessoa, esquece irmãos. Quando uma pessoa se converte ao judaísmo, de acordo com a lei, ele recebe uma alma nova. E é como se fosse, assim diz o Talmud, Gershon Gayer, um convertido quando ele se converte, é como Tinok Shenolad, como uma criança que acabou de nascer. Por isso muita gente comemora o aniversário numa data que se converteu. Ele naquele momento recebe uma nova alma, ele é como se fosse que ele nasceu de novo. E aí que prefeitos halárricos, prefeitos da lei, quando um convertido, quando uma família inteira se converte, prefeitos de algumas leis, os vários membros da família não são considerados família. Porque cada um é como se ele tivesse nascido de novo. Nascido de novo do quê? Ele próprio. É uma geração espontânea, como se fosse. Ele não tem família. Ele é uma nova alma. Para alguns efeitos halárricos, ele é considerado uma nova criatura. E por conseguinte, a princípio, duas irmãs que se convertem não são mais consideradas duas irmãs. E uma pessoa pode casar com as duas. Nossos sábios depois proibiram isso, porque eles disseram, vai ficar estranho. Os goim vão falar, peraí, quando elas duas eram não judias, elas não podiam casar com o mesmo homem, porque elas são irmãs. Agora que elas viraram judias, facilitou mais a vida delas, agora elas podem sim casar com a mesma pessoa, fica estranho. Por isso nossos sábios proibiram. Mas a princípio, pela lei, não teria nenhum problema. Elas, a partir do momento que elas se convertem, elas são consideradas, cada uma delas, uma nova pessoa. Certo. Como? Você está certa. Você está certa. Não existia converter ao judaísmo. Mas, existia naquele momento o quê? Existia a família de Abraham, que eram pessoas, descendentes de Abraham, eram pessoas que acreditavam num Deus único. E existiam as pessoas demais, que tinham milhares de deuses, ou idolatrias e outras coisas. Então existia um conceito da pessoa renegar idolatrias e passar a pertencer ao grupo de Abraão que acredita num Deus único. Então não é, de fato, não é uma conversão igual hoje, mas era um conceito parecido. Não, mas eram filhas de Lavan.
Lavan era...
O Lavan é o idólatra.
O Lavan era idólatra. Ele era
Então...
Aí você se convenceu, já que era
também, sim. Da mesma forma. A Rivka, que era filha de Betuel, irmã de Lavan, também, de certa forma, se converteu. Quer dizer, se converter. Na época não tinha esse conceito completo, mas existia o conceito de largar a idolatria e passar a acreditar num Deus único. Sarai como Abraham. Os dois começaram uma nova coisa. Os dois renegaram a idolatria e começaram uma nova coisa. Hoje em dia é uma outra história, porque a partir do momento que nós recebemos a Torá, conversão passou a ter uma outra conotação. Então não basta só a pessoa largar a idolatria e aceitar um Deus único, ele precisa largar a idolatria e outras coisas e passar a aceitar a Torá inteira, porque lá não tinha Torá, agora tem Torá. Então tem uma diferença, óbvio que tem. Bom, depois que Jacob Avinu passou por toda essa situação difícil com o Lavan, ainda vai passar por muito mais. Sim. Naquela época isso era considerado.
A Raquel e a Leia eram consideradas filhas de idólatra.
Sim, sim.
E daí elas se converteram por causa do casamento com o Jacó.
Não por causa do casamento, mas para o casamento. Antes disso. Sim. Antes disso. Elas passaram, que na verdade é muito anterior o negócio. Elas já na casa do Lavan já renegaram a idolatria. A partir do momento que elas renegaram a idolatria, elas passaram a ser novas criaturas. Quando Jacó veio se casar, encontrou duas pessoas que não são parentes. Exatamente. Sim. Já aqui, elas não se converteram para. Quando Jacob chegou lá, elas já eram pessoas que acreditavam em Deus. Bom, apesar do Jacob ter sido enganado pelo seu sogro, ele aceitou a proposta de esperar terminar o Sheva Brachot, terminar esperar os 7 dias de festa pelo casamento da Leá. Ele vai se casar com a Rachel imediato e agora vai trabalhar mais 7 anos pela Rachel. Ele aceitou numa boa, e por mais que ele poderia muito bem aqui ser desonesto, casa com a Rachel e depois olha para o sogro e fala: enganei, é um bobo, igual você fez comigo. O que é isso? Você me enganou. Me dá Leá no lugar da Raquel. Casei agora com a Raquel. Tchau. Eu não vou trabalhar aqui. Trabalhar 7 anos. Tá maluco? Já trabalhei 7 anos. Foi combinado que eu vou trabalhar de novo. Jacob não fez isso. Jacob casou com a Raquel. Continuou trabalhando. Por mais que o sogro era um enganão. Por mais que o sogro vivia aprontando. Como é que vai ver se Deus quiser mais pra frente. Mesmo assim, o Jacob foi certinho e honesto. E aí se comprova mais uma vez o que a Torá fala sobre Yaakov. Titen emet le Yaakov. O Yaakov representa emet, a verdade. Ele era honestidade em pessoa. Por mais que estava lidando com alguém que de honestidade não tinha nada, ele era honesto. E se eu combinei 7 anos, nós vamos trabalhar 7 anos. Se eu comer, vou trabalhar direito, eu vou trabalhar direito. Só mais um detalhe antes de começar a ver o mais adiante. Semana passada nós mencionamos a respeito de tefilá, de reza, uma pequena introdução, e faltou uma historinha que eu não contei semana passada, para vermos o poder da tefilá. Uma vez, aqui em Israel, não faz muitos anos, um kohen se casou e não tinha filhos. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos. Quando já estavam 15 anos sem filhos, os dois falaram: escuta, pela lei, depois de 10 anos sem filhos, se a pessoa quiser, ela pode se divorciar e pode tentar, de repente, a sorte com outra pessoa. Então eles decidiram que eles vão se divorciar. Numa boa, cada um vai procurar outro cônjuge e ver se, quem sabe, consegue ter filhos. E eles se separaram. E assim que eles se divorciaram, passa 2, 3 dias, a mulher começa a passar mal e vai procurar médico e descobre que ela está grávida. O problema é que ele é kohen. Existe uma lei da Torá que um kohen não pode se casar com uma divorciada, mesmo que a própria divorciada dele, ele não pode. E aí eles ficaram desesperados, porque imagina, 15 anos estão esperando por filhos. E quando finalmente eles decidiram cada um procurar a sua vida, descobrem que ela está grávida e ele não pode se casar com ela de novo. Aí eles foram para o rabino, perguntaram, o rabino falou: olha, não sei o que fazer, não tem o que fazer. Você é proibido casar de novo com ela, não tem o que fazer. Aí ele foi conversar com um rabino maior aqui em Israel. Ele falou: olha, não tem o que fazer. Não tem, sinceramente, não tem o que fazer. Vocês têm que engolir esse acontecimento e acabou, não tem o que fazer. Mas talvez procura pelo rabino tal. Tá bom, foi procurar pelo rabino tal e falou: olha, também eu não sei o que fazer, não tenho o que fazer, pela Torá é proibido você casar com ela e acabou, não tem. Olha, você quer alguma coisa, quer uma dica? A única coisa que eu posso te dizer: escuta, nunca faz mal rezar, muito pelo contrário. Vai no Kotel e reza. Tá bom. Os dois foram pro Kotel e derramaram lágrimas e choravam desesperadamente. E rezaram para Hashem para ajudar, para eles resolverem essa situação. O que, que eles podem já fazer? Dá uma ideia. E o sujeito estava tão desesperado no cote. De repente passou do lado dele um rapaz estudioso e virou para ele e falou: desculpa, meu senhor, posso lhe ajudar em alguma coisa? Também o senhor está desesperado, chorando tanto, quem sabe eu posso te ajudar. Aí o sujeito falou: olha, ninguém conseguiu me ajudar até agora, eu fui um dos maiores rabinos aqui em Israel, ninguém soube me ajudar. E contou para ele todo o problema dele. Aí o sujeito falou: escuta, você contou para o teu pai essa história? Aí ele falou, não, não contei para o meu pai essa história. Não quero deixar ele sofrido, coitado. Ele mora ainda nos Estados Unidos e já está velhinho, ele mora no asilo. O que eu vou fazer ele agora ficar sofrido com essa história também? Ele falou, olha, eu acho que você deveria ir lá contar para ele. Conversa com o teu pai, quem sabe ele pode te ajudar. Bom, pensou, não custa nada, eu vou tentar. Viajou para os Estados Unidos e foi até o asilo. Meu pai, bem velhinho, falou, pai, olha, vou te contar uma história, porque me falaram para contar para o senhor, quem sabe você pode me ajudar. E contou para ele toda a história, que ele acabou se divorciando, depois descobriu que ela estava grávida e ele não sabe o que fazer, porque afinal nós somos Kuanin, não podemos casar com uma divorciada. Aí o pai olhou para ele, começou a chorar e falou, olha filho, eu nunca ia te contar e eu ia levar o segredo para o túmulo, mas como você está me contando, eu estou vendo que é um... Eu preciso te ajudar de algum jeito, eu vou te contar uma coisa. Na verdade você é adotado. E você não é Cohen. Você nasceu de uma mãe que não é... De pai, não é Cohen. Eu adotei você de uma família. E por conseguinte, eu não posso casar com uma divorciada. Você não tem nenhum problema, você não é Cohen. E assim ele voltou para Israel. E se casou de novo com a ex-esposa dele. Então você vê aqui como... A tefilá, até num caso onde você vê que não tem saída, não tem o que fazer, sempre a tefilá pode ser bem atendida. Fala, minha. Filho de divorciados, qual o problema? Vai fazer o quê? É igual qualquer outro caso de divorciados. Tudo bem, e em muitos outros casos tem. Como nós vimos semana passada, foi? Nós mencionamos sobre isso. Às vezes a gente não entende, mas tem que saber que tudo é para o nosso bem. Muito bem, vamos seguir. Então a Torá diz o seguinte, como nós vimos antes, o fato da Leá se sentir um pouquinho desagradável em relação a Yaakov, que o Yaakov gostava mais da Rachel do que dela, Hashem fez com que ela engravidasse primeiro. Conta a Torá, Vatahar Leá Vateilet Ben. Aliá engravidou e teve um filho. E nossos sábios dizem que nasceram, todos os filhos aqui, nasceram de 6 meses. Com exceção do último, Binyamin. Vatikra chamou Reuven. Ela chamou seu filho de Reuven. Por quê? Que Amrá, pois ela disse... que Ra'a Hashem Be'oni, Deus viu o meu sofrimento, que Ata Yehavani Ishi, pois agora meu marido vai me amar. Em primeiro lugar, antes de começar a ver aqui sobre o nascimento, nós temos que saber que, de uma forma geral, o nome que os pais dão para os filhos, nossos sábios dizem que vem de Ruach HaKodesh. É um espírito divino, um certo nível de profecia que a pessoa, os pais têm no momento de dar o nome para o filho ou para a filha. E eles dão um nome que tem a ver com a essência da alma do filho ou da filha. E por conseguinte, o nome expressa o potencial que a criança tem. O nome de uma pessoa expressa o potencial que ele tem. Se ele vai usar ou não, isso é um problema dele. Mas ele demonstra o potencial que ele tem. Cada alma tem os seus potenciais, tem as suas origens nas sirot e tal. A gente vai entrar em conceitos de Kabbalah, mas de qualquer forma, os pais têm um certo nível de profecia para indicar no nome a essência da alma e o potencial que aquela criança tem. Além disso, existe uma diferença entre os nomes antigamente e os nomes hoje em dia. Antigamente, o nível de profecia era tão alto que os pais inventavam um novo nome para os filhos. Por exemplo, aqui, Reuven significa Reu Ben. Vejam meu filho. Depois a gente vai ver os demais nomes. Mas, de qualquer forma, os nomes têm uma conotação que os pais queriam passar para os filhos. Hoje em dia não se costuma fazer isso. Hoje em dia a gente costuma dar nomes já existentes. Obviamente. Quer dizer, obviamente quando você dá o nome, tem um certo nível de profecia. Esse nome está sendo escolhido de acordo com a origem da alma. Mas não se inventa nomes novos. No caso, antigamente, quando se dava um nome para a criança, que não somente era uma profecia sobre a criança, ainda por cima era um nome novo. Esses nomes também indicavam ou coisas que vão acontecer na geração, na época da vida dessa criança, ou ainda indicavam coisas para o futuro. E nós vemos na Torá vários e vários exemplos disso. Nomes que os pais deram que indica algo que vai acontecer nos tempos daquela criança. Obviamente que é uma profecia, porque como você vai saber o que vai acontecer? Nos nomes que as nossas matriarcas deram para os seus filhos, começando pelo Reuven, são nomes que indicam tanto alguma coisa que ela quis demonstrar a respeito do filho, no caso aqui, coisas que ela quis demonstrar em relação ao marido dela também, e também algo em relação aos descendentes dela. Quer dizer, cada nome é bem complexo, daí é preciso estudar bem mais a fundo cada nome para entender o que cada um quer dizer. Os nomes dos primeiros filhos da Leá demonstram a preocupação que ela tinha em demonstrar o amor que ela tem pelo seu marido. Quer dizer, por um lado, a Leá está sentindo que não está tão legal o relacionamento dela com o Yaakov, porque o Yaakov gosta mais da Rachel do que dela. Mas, por outro lado, ela quer demonstrar para ele que eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Eu faço questão de conseguir intensificar o nosso amor. E, por isso, a cada nome de filho, ela tenta ver se ela consegue acrescentar uma nova fileira de tijolos nessa construção, nessa base do amor dela com seu marido. Reuven, Shimon, Levi e Yehudá.
Todos,
a gente já vai falar daqui a pouco. E dessa forma, a Leá também está demonstrando esse amor puro que ela tem pelo seu marido, pelos seus filhos, e a confiança plena que ela tem em Hashem, de como vai ser o futuro desses filhos. Então você vê, por intermédio de toda essa preocupação da Leá ao dar os nomes aos filhos, a preocupação que ela tem com o marido, a preocupação que ela tem com os filhos, e qual vai ser a educação que ela vai tentar passar para os seus filhos. Bom, o primeiro filho é o Reuven. Reuven diz a Leá que ela chama o seu filho de Reuven porque Kira'a Hashem be'oni, pois Deus viu o meu sofrimento. Olha, eu não sou tão amada quanto Rachel. E Hashem viu que eu não estou tão amada, ao ponto tal que ele me deu um filho primeiro. Para quê? Que ata yehavani ishi, pois agora meu marido vai gostar de mim. Quer dizer, entre eu e a Leá, Yaakov tem uma preferência pela Rachel. Desculpa, entre eu e a Rachel, entre Leá e Rachel, Yaakov tem uma preferência pela Rachel. Mas agora as coisas vão mudar de figura, diz a Leá. A Rachel pode ser a preferida, mas eu sou aquela que tem um filho com ele. Então, agora talvez vai igualar, pelo menos. Pelo menos vai passar a me amar tanto quanto ele ama a Rachel. Por causa, graças ao filho que eu tenho com ele. Isso que ela quer dizer quando ela diz Kira Hashem be'oni, que Deus viu o meu sofrimento. Nossos sábios dizem no Midrash que Rachel também quis dizer com esse nome Reu ben, vejam o filho. O que quer dizer isso? Isso significa, diz o Midrash, Amra, ela disse, Reu ma ben beni leven chami. Ela falou, vejam a diferença entre o meu filho e o filho do meu sogro. Quem é o filho do sogro? É, tudo bem, ele é o marido. O irmão, o Esav. Certo? O cunhado dela é o Esav. Então vejam a diferença entre o meu filho e o filho do meu sogro. Por quê? Shemachara bechorá leYaakov. O meu cunhado vendeu a primogenitura para o meu marido Yaakov. Veze lo mechara leYosef velo irer arav. Velo osh lo irer arav ela bikesh lehotzi min habor. Diz o Midrash assim. Olha a diferença entre o meu filho e o filho do meu sogro. O filho do meu sogro vendeu a primogenitura para o seu irmão e depois queria matar o irmão. Agora, o meu filho, Reuven, não vai vender para ninguém a primogenitura. Ele vai ter um irmão que vai acabar se sobressaindo a ele, que é o Yosef. Yosef vai se transformar no irmão mais importante de todos, por mais que não é o primogênito. E o meu filho não vai reclamar nada. Não só que meu filho não vai reclamar nada com isso, mas ainda por cima a gente vai ver, se Deus quiser, bem lá no futuro, que meu filho vai salvar a vida do Yosef. O Yosef é o mais velho da Rachel. O Reuven é o mais velho da Leá. Ele é bem mais velho, ele tem 7 anos de diferença. Reuven é 7 anos mais velho que o Yosef. E você vê que o Reuven, por mais que vai perder um pouco essa bola do primogênito, Ele não vai reclamar com o Yosef e ainda por cima vai até salvar a vida do Yosef. Então ela diz, vejam só a diferença. Vejam só a diferença, que incrível. Por que eu, Leá, sou odiada, entre aspas, pelo Yaakov? Por que eu não sou tão amada pelo Yaakov? Por que o Yaakov não quis casar comigo para não arranjar mais encrenca com o irmão dele? A gente mencionou isso. Todo mundo dizia que a mais velha desse vai casar com o mais velho desse. Então o Yaakov vai ter que se casar com a mais nova, com a Rachel, e o Esav, que é o mais velho, vai casar com a Leá. Yaakov comprou a primogenitura. Se ele comprou a primogenitura, está no pacote tudo. Ele pode se casar com a Leá. Mas o Yaakov já viu que já deu um monte de problema. Esse negócio da primogenitura, o irmão já quis matar ele. Ele já foi, pegou as brachot que ele tinha direito e o irmão quis matar ele. E só agora eu vou pegar a que todo mundo diz que vai casar com ele, ele vai querer de novo me matar. Sabe uma coisa? Deixa quieto. Tá, Leá agora está fazendo uma declaração nas entrelinhas. Eu sou, entre aspas, odiada pelo meu marido porque ele não me quer tanto, porque ele não quer encrenca com o irmão dele, que ele comprou a primogenitura e o irmão faz problemas para ele. Mas vocês vão ver que o meu filho, que é o primogênito de toda a turma aqui, de 12 que vai ter pelo futuro, ele vai respeitar os outros irmãos, por mais que outros irmãos eventualmente se sobressaiam a ele. Reu, vejam bem no meu filho. Vejam a educação que eu vou dar para o meu filho. Prestem bem atenção. Não vai ser igual o tio dele. Tio dele persegue meu marido o tempo todo. O meu filho não vai perseguir o Yosef. Pelo contrário, vai salvar a vida do Yosef. Então, Reu, vejam bem meu filho. Bem filho. Certo? Reu, vejam bem filho. Bom, Reuven diz. Também. Sim. Isso é uma coisa posterior. Sim, isso é uma coisa de homenagear. Teria que procurar nos livros de que época que isso começou, de se homenagear. Mas é uma coisa posterior. Tá? Isso se ele for se faradi. Reuven nasceu. Reuven nasceu no dia 14 de Kislev. É interessante que o Midrash traz as datas de nascimento deles. Agora, o Rav Hirsch diz que a Leá também quis indicar nesse nome, que é o que o versículo diz, que Rachem Beoni, Deus viu o meu sofrimento. O próximo filho, o segundo, ela vai chamar de Shimon. Shimon vem de Lishmoa, ouvir. Pois Deus ouviu a minha opressão. Pois Deus ouviu a minha opressão. A gente já vai chegar nele. Que Hashem ouviu que eu sou odiada. Então é diferente ver e ouvir. O primeiro filho ela deu ver e o segundo filho ela deu de ouvir. Por que essa diferença? Porque no primeiro momento todo mundo percebia, todo mundo via, todo mundo percebia que o Yaakov dá um extra para Rachel e a Leá fica um pouco para trás. Então, por isso, o primeiro filho ela deu esse nome em alusão a isso, que Hashem viu isso, que todo mundo percebe que meu marido não me trata igual a Rachel. A Rachel é mais queridinha. Já no segundo filho, ela acha, quer dizer, a partir do momento que o Reuven nasceu, mudou um pouco isso, melhorou um pouco. A partir de então, as pessoas já não percebiam mais diferença. Mas ela, Leá, ouvia ainda uma diferença. Na forma de falar ainda tinha diferença. Mudou já o relacionamento que o Yaakov tinha com ela, graças a esse filho. Mas a forma de falar ainda dava para se perceber que ele tem uma queda maior pela Rachel. E aí vem o segundo filho, Shimon. Filho Shimon, diz a Torá, Vatahar Od, ela engravidou mais, de novo, Vatelet Ben, foi logo em seguida. Ela já engravidou logo em seguida, Vatelet Ben teve um filho, Vatomer, ela disse, Kishamah Hashem Kisenua Anochi, Deus ouviu que eu sou odiada, quer dizer que eu não sou tão amada, Vayiten Li Kamedze, e ele me deu também esse. Já ganhei um filho, agora já ganhei mais um. Vatikra Shimon. E chamou ele de Shimon. Shimon de chamar, de ouvir. Agora, quanto ao Reuven, o Midrash diz que a Leá quis dizer também com o nome que da mesma forma que Deus viu o meu sofrimento, que ele também veja o sofrimento que meus filhos vão passar no Egito. Então ela já estava dando um nome, pedindo para Hashem salvar e ver os seus filhos nos exílios. Agora Shimon, onde ela diz que Hashem ouviu que eu fui odiada, aliás, estava também querendo pedir que Hashem também ouça os meus descendentes quando eles gritarem para você, quando eles apelarem pela salvação. Shimon nasceu no dia 28 de Tevet, e agora já mudou. Agora a Leá já percebeu, mesmo na fala do Yaakov, já mudou. Então, a partir do momento que nasceu Shimon, ela demonstra isso, que até agora ainda se percebia na fala que não estava igual o relacionamento entre Rachel e eu. E por isso ela dá o nome de Shimon de ouvir. Em seguida, a Torá diz, Vatahar Od, ela engravidou de novo. Também em seguida, Vatelet Ben, e teve um filho. Vatomer, e ela disse, Atahapam, Yilave Ishi Eilai, dessa vez o meu marido vai me acompanhar. Yalad Tilo Shloshavanim, pois eu dei para ele, eu fiz nascer para ele três filhos. Alken Kara Shemo Levi, por isso esse filho foi chamado de Levi. Levi da linguagem de Levaiá, acompanhar. A partir de agora meu marido vai me acompanhar. O que significa isso? Ela fez uma conta. Ela fez uma conta. Vamos lembrar que a Leá tinha profecia também. E ela sabia que o Yaakov, seu marido, vai ter total 12 filhos. E ela fez um cálculo. Se o meu marido vai ter 4 esposas, por enquanto tem 2, vai ter mais 2 daqui a pouco, e ele vai ter 12 filhos, 12 dividido por 4 igual a 3. Por conseguinte, a cota de filhos que cabe a mim, eu já tive. Rapam, agora, Yilaveishi Eilai, o meu marido vai me acompanhar, quer dizer, eu não posso ficar para trás de ninguém. Agora eu sou igual a todo mundo. Eu estou com 3 filhos e cada esposa dele, teoricamente, precisa ter. E ela pede para Hashem, da mesma forma que meu marido vai me acompanhar a partir de agora, que você, Deus, também acompanhe os meus filhos sempre. Por isso o nome Levi. Sim, no final ela vai ter 6 filhos. Agora, com esse 3º filho, a Leá sente que agora acabou. Acabou a diferença entre eu e Rachel. No 1º filho, todo mundo percebia que tem uma diferença. Não percebe mais. Agora eu ouvi a diferença. Já não tem mais. Agora tem 3 filhos. Eu já estou com toda a minha cota. Agora o relacionamento entre Yaakov e Rachel, Yaakov e eu, vai ser igual. Levi nasceu no dia 16 de Nissan. Depois vai ser segundo dia de Pesach. Agora tem uma explicação muito interessante também que consta nos nossos mestres. O que quer dizer que a partir de agora meu marido vai me acompanhar? Até agora eu tinha 2 filhos. Eu tenho 2 mãos. Quando eu saio para passear com eles, eu levo 1 em cada mão. A partir de agora, para poder levar 3, eu não vou dar conta dos 3. Eu vou precisar agora que meu marido me acompanhe para levar o 3º filho. Então, Pamela, vem cheirar. A partir de agora, meu marido vai ter que me acompanhar onde eu for. Depois diz a Torá, Vatahar od vateled ben. Ele engravidou de novo, em seguida, e teve mais 1 filho. Vatomer, e ela disse, Rapam, desta vez, Ode et Hashem, agradecerei a Deus. Alken kareah shemo Yehuda. Por isso ela chamou ele Yehuda, vata'amod miledet, e ela parou de engravidar. Deu um break. O que significa isso? Agora ela diz, Rapam, Ode et Hashem. Agora eu vou agradecer a Deus. Como assim, agora você vai agradecer a Deus? O que quer dizer agora? Explica para nós o Midrash. Um Kohen, uma parábola, um Kohen, bate na porta dele um sujeito e fala, ó, eu estou te trazendo aqui dízimo, tenho que te pagar, trumá, parte que eu devo a você. Olha só, te trouxe aqui, traz para ele um pacote enorme de frutas. Em seguida, bate na porta uma outra pessoa, fala, sabe, Cohen, eu gosto tanto de você, você ajuda, você isso, aquilo, eu gostaria de te dar um presentinho. E dá para ele 2 frutinhas. E o Cohen fala para ele, puxa, meu filho, muito, 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 muito obrigado mesmo, não sei como te agradecer, puxa vida, que legal que você me deu. Aí o primeiro que deu para ele a trumá, um pacotão enorme, fala, peraí, eu não estou entendendo. O cara deu 2 frutas, se agradeceu bastante. Eu te dei um pacotão, só falou obrigado e acabou. Por que isso? Por que essa diferença? Aí o Cohen falou, olha, ele tinha que me trazer isso. A mitzvah da Torá, ele tinha a obrigação de me trazer esse pacotão. Agora o segundo sujeito que veio aqui, não tinha obrigação de me trazer nada. Ele trouxe das frutas dele, um presentinho para mim. Por isso eu agradeci muito ele. Diz o Midrash, a Leá quis dizer assim, até agora era minha cota, são 4 esposas, 12 filhos, a minha cota era 3 filhos. Agora que eu recebi mais do que eu merecia, rapaz, modeta chama, agora eu vou agradecer muito a Deus, porque não é que eu recebi a minha cota, eu recebi além do que eu mereço, além do que era já predestinado a mim. Yehudá nasceu no dia 15 de Sivan. E é interessante que nós somos chamados Yehudim. Yehudim por mais que nós não somos descendentes de Yehudá obrigatoriamente, pode ser e pode não ser. Temos 1 em 12 a chance de sermos descendentes de Yehudá. Mas todo o nosso povo é chamado de Yehudim. Yehudim em alusão a Yehudá. Por que isso? Tem vários motivos. O Talmud fala sobre isso quando o Talmud fala sobre Mordecai. Mordecai foi o primeiro a ser chamado Mordecai HaYehudi. Ele tinha esse título. Por que que Mordecai era chamado o Yehudi? Então, nossos sábios dizem que Yehudá é uma pessoa que confessa a existência de Deus e renega a idolatria. E por isso que o Mordecai era chamado assim, que ele não se ajoelhava para a estátua lá do Haman, para a idolatria do Haman, então ele renegava a idolatria e reafirmava Deus por ser chamado de Yehudi. E esse é um dos motivos pelo qual nosso povo é chamado de Yehudim, porque nós renegamos idolatrias e aprovamos Hashem. E justamente no nome Yehudá, nós temos alguns pontos. Primeiro, o nome Yehudá se escreve Yud, Hei, Vav, Dalet, Hei. O nome Yehudá contém as quatro letras do nome tetragrama de Hashem, que é Yud, Hei, Vav e Hei. E no meio tem a letra Dalet. Letra Dalet vale 4, que indica as quatro letras do nome de Hashem. Então o nome Yehudá contém nele o nome de Hashem. O nome de Hashem Yud Kei Vav Kei, o nome Yud Kei Vav Kei de Hashem é o nome que demonstra e afirma a existência de Hashem passado, presente, futuro. Porque no nome Yud Kei Vav Kei tem essas três palavras em hebraico: Hayá, Hove, Veiê. Era, é e será. E justamente por ser uma renegação, por ser uma pessoa que renega a idolatria, o nome que ele recebe é um nome em alusão ao nome de Hashem, demonstrando que ele reafirma Hashem. Além disso, Yehudá também tem a conotação que a Leá está dando para o filho: Hapam ode et Hashem, agradecerei a Deus. Lehodot, Yehudá. Yehudá vem da palavra agradecer, que justamente demonstra a nossa característica de enaltecer Hashem, agradecer Hashem constantemente. O Talmud diz sobre esse nome de Yehudá. O Talmud diz o seguinte: Amar Rabbi Yochanan, disse Rabbi Yochanan em nome de Rabbi Shimon ben Yochai, famoso Rabbi Shimon bar Yochai: do dia que Deus criou o mundo, ninguém agradeceu a Deus até que chegou a Leá e falou Hapam ode et Hashem, dessa vez agradecerei a Deus. E aí você vai falar: não, peraí, isso eu não estou entendendo. Desde quando ninguém agradecer a Deus até a Leá? Não pode ser. Adam Arishon fez oferendas para agradecer a Hashem. Noah fez oferendas para agradecer a Hashem depois do dilúvio. Abraham já agradeceu a Deus 20 vezes. Yitzhak já agradeceu. Que história é essa? Jacob já agradeceu. Que de repente agora você vem e diz que, olha, desde o momento que Deus criou o mundo até a Leá, nunca alguém agradeceu a Deus. Como pode ser? É óbvio que o Talmud não está querendo dizer agradecer, e sim um tipo, uma forma específica de agradecimento a Deus nunca teve antes até chegar a Leá. Qual é esse agradecimento a Hashem especial que a Leá teve? O Rav Schwab dá duas explicações. Primeira explicação: nos nomes anteriores nós vimos que a Leá dá nome sempre pedindo alguma coisa e dizendo: ah, dessa vez meu marido vai passar a me amar, dessa vez meu marido vai me acompanhar. Diz o Rashbab, pelo que parece, muito provável, pode ser, que não foi atendida. A Leá pediu para, a partir de agora, o Yaakov passar a ter um relacionamento com ela igual ao da Rachel. Pode ser que não conseguiu. Não funcionou. E daí tem um monte de filhos. Tá bom, mas você é a Leá e ela é a Rachel. Cada uma é uma pessoa. E por mais que tenha N filhos, ele tem uma queda especial pela Rachel. Quando ela ganhou o quarto filho, ela agradeceu a Hashem e falou: dessa vez eu vou agradecer a Hashem. Eu vou agradecer, tanto faz se Deus me deu o que eu pedi, se Deus não me deu o que eu pedi. Eu agradeço a Hashem pelo que ele me deu e pelo que ele não me deu. E aí nos lembra o que nós vimos semana passada. Que nós temos que saber reconhecer e agradecer a Hashem mesmo quando a Hashem não dá. Por quê? Pode ser que a Hashem não deu, porque não é para ser. Talvez esse é o nosso bem. Talvez o bem seu, Leá, é não ter o mesmo amor que Rachel tem. E aí? Agradece a Hashem por isso. Esse tipo de agradecimento não teve antes. Até agora as pessoas agradeciam pelo que eles tinham, mas não agradecer pelos que eles não têm. É a primeira vez que alguém se levanta e agradece a Hashem pelo que ele não recebeu. Segundo lugar, diz o Schwab que a Leá, quando fala agora, desta vez agradecerei a Hashem, ela não fala eu vou agradecer a Hashem pelo filho que eu ganhei. Ela simplesmente diz, desta vez agradecerei. Diz o Schwab que ela quer agradecer não pelo filho. Ela está querendo agradecer simplesmente por ter recebido algo de Hashem. Ele dá uma parábola a uma pessoa. Uma pessoa que recebe um presente do rei. Ele vai agradecer o rei. Ele vai ficar contente com o fato dele ter ganhado, vamos supor, um livro. Ou não faz diferença o que eu ganhei. A minha alegria é que eu ganhei algo do rei. Tanto faz o quê? Pode ser um fiozinho. Eu ganhei algo do rei. Não tem coisa melhor do que isso. A Leá está agradecendo a Hashem não pelo filho. Isso que é diferente dos outros agradecimentos. Todos os agradecimentos, agradeço por isto. Ela não está falando pelo quê? Eu estou agradecendo que eu estou feliz que eu recebi uma dádiva de Hashem. Tanto faz o que é, se é um filho, se é outra coisa. Eu estou feliz que eu recebi algo que Hashem me deu. Fala. Mas, se a pessoa não recebeu alguma coisa, porque esse é o bem para ela, ela recebeu um bem de Hashem. Então, o não receber é um recebimento também. Não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito. Está escrito, agradeço. Como? Com os outros três filhos é o que ela quer. A pergunta é: atingiu o que ela queria ou não? Rashbab diz, nenhum lugar diz que a partir de um certo momento Yaakov amou ela de igual a Rachel. Não está escrito isso em nenhum lugar. Era um anseio dela. Pelo jeito, não conseguiu. E apesar de não ter conseguido, exatamente, ela está satisfeita com Hashem. Se é para ser desse jeito, Eu estou satisfeita também. Também vou agradecer a Deus.
Porque a atitude dela é uma atitude super elevada.
Sim, com certeza.